الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيدي الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا sobre um assunto que tem a ver com as penas, sobre alguns pecados, e esse é um assunto que tem a ver com a jurisprudência islâmica. Mas o Imam Ahmad rahimahullah mencionou aqui para chamar a atenção de que existem, yani, alguns que fazem parte de Ahl al-Bidah que yani, recusaram esta pena com o pretexto de que não existe no Alcorão, devido à sua ignorância, pois a pena de fato existe no Alcorão, mas a sua recitação é que foi yani, mudada ainda durante a revelação do Alcorão. Imam Ahmad rahimahullah disse: والرجم حق على من زنى وقد أحسن. Yani, o apedrejamento é algo que se aplica para aquele que cometeu adultério enquanto casado. إذا اعترف أو قامت عليه البينة. Se ele próprio yani, vir e afirmar de que ele cometeu o adultério, ou for estabelecido ele a evidência de que cometeu adultério. E a forma de estabelecer a evidência iremos ver mais à frente. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدين. Imam Ahmad رحمه الله dá ênfase a essa pena de que yani, o apedrejamento é algo que o profeta صلى الله عليه وسلم yani, aplicou essa pena do apedrejamento, bem como os que vieram depois do profeta صلى الله عليه وسلم, dentre os líderes da orientação, como o caso de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, e os a'imat al-Huda que estiveram sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, todos eles aplicaram a pena do apedrejamento para aquele que foi estabelecido a evidência de que cometeu adultério, ou ele próprio afirmou que cometeu adultério. Portanto, como disse, este assunto é um assunto de jurisprudência islâmica, no que diz respeito aos seus detalhes. Vamos mencionar só de forma resumida, para termos uma pequena ideia. Mas Imam Ahmad rahimahullah mencionou aqui, devido ao fato de existirem indivíduos que rejeitam essa pena com o pretexto de que não existe no Alcorão. E como disse, devido à sua ignorância, às suas, yani, a ignorância que eles têm sobre o Alcorão. Então, Imam Ahmad rahimahullah disse: الرجم حق على من زنى. Yani, a pena do apedrejamento é algo que se aplica àquele que cometeu adultério enquanto yani, uhsin, enquanto ele foi casado. Portanto, aquele que comete o adultério enquanto for casado, a sua punição é de ser apedrejado até a morte. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aplicou esta pena durante ainda a sua vida, como foi o caso da a mulher que chamava-se Al-Ghamidiyya, bem como um homem chamado Ma'az, também outra mulher também chamada Al-Juhayniyya, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam também aplicou essa pena a dois judeus que cometeram adultério durante ainda a sua vida, quando estava em Medina, sallallahu alaihi wasallam. E essa pena yani, de apedrejamento é algo que existe no Taurat e no Injil, é algo que existe yani, no Torá, o livro revelado a Moisés, e também é algo que existe no Injil, que é o Evangelho, o livro revelado ao profeta Isa alayhi salam, e também existe no Alcorão. Portanto, essa é uma das regras, é uma das regras das legislações que as três revelações estão de acordo no que diz respeito ao apedrejamento. Portanto, a legislação islâmica permaneceu essa pena que é o apedrejamento. Portanto, o apedrejamento é algo prescrito e algo que existe tanto no livro revelado a Moisés, bem como o livro revelado ao profeta Isa, Jesus, alayhi salam, bem como também foi revelado no Alcorão. Inicialmente foi revelado o versículo sobre isso, depois a sua leitura foi mudada, enquanto que a sua legislação, o seu hukum, permaneceu. No Alcorão existem alguns versículos, são poucos, que foram mudados a sua leitura, mas o seu conteúdo permanece o mesmo no que diz respeito à legislação que ele carrega. E existem também versículos que a legislação que ele carrega foi mudada com a legislação de um outro versículo. Isso que chama-se de Nasikh ou Al-Mansukh. Chama-se de Nasikh ou Al-Mansukh. Quanto ao versículo que tem a ver com o apedrejamento, inicialmente recitava-se o Sheikh ou a Sheikha idha zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah. Esse versículo foi mudado a sua forma de leitura e permaneceu o seu hukum, a sua diretriz no que diz respeito à legislação do apedrejamento. Daí que Umar radiallahu anhu, durante o seu khilafa, certa vez disse para as pessoas: Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al kitab. Ele disse que certamente Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a verdade, وأنزل عليه الكتاب, e enviou com ele, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um livro que é o Alcorão. وكان مما أنزل عليه آية الرجم, e dentre as coisas que foi revelado no versículo, no Alcorão, آية الرجم, o versículo sobre o apedrejamento, que é o que a gente revelou, ou o que a gente mencionou anteriormente, que é o Sheikh ou a Sheikha, idha zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allah. Essa é a forma que se recitava esse versículo anteriormente. E como disse Umar radiallahu anhu, faqara'naha wa hafidhnaha wa wa'aynaha wa akhadhnaha. E Umar radiallahu anhu diz que, dentre as coisas que foi revelado no Alcorão é o versículo do apedrejamento, e a gente leu isso durante o tempo que foi revelado, وحفظناها, e memorizamos isso e colocamos isso em prática. وأخذناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. E Umar رضي الله عنه chama a atenção de que o profeta صلى الله عليه وسلم aplicou essa pena, que é o apedrejamento do adúltero casado, bem como nós, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam depois dele, aplicamos também essa pena. E Umar radiallahu anhu diz o motivo das suas palavras mais à frente, diz: فَأَخْشَى أَنْ يَأْتِيَ قَائِلٌ وَيَقُولُ. Umar radiallahu anhu pisou esse ponto, deu ênfase a esse ponto, pois ele diz que temia que chegaria tempo que alguém diria: Inna la najid ar-rajm fi al-Qur'an, de que a gente não vê nenhum versículo que diz que devemos apedrejar no Alcorão. Inna la najid ar-rajm fi al-Qur'an fayadhillu bi tark faridatin min fara'id Allah. E Umar radiallahu anhu disse, para que não chegue. Eu disse isso para que, temo que chegue um tempo que alguém diga: a gente não vê nada no Alcorão que diz que devemos apedrejar, o adúltero casado. فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيدَةِ مِنْ فَرَائِدِ اللَّهِ. Sendo assim, ele cair na perdição, irá de cair na perdição, e essa perdição será devido a ele abandonar uma das obrigações, dentre as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, nazalat fil Quran, uma das obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala que foram reveladas no Alcorão. E isso que aconteceu, alguns dentre os Ahl al-Bida rejeitaram essa pena com o pretexto de que não existe no Alcorão. Thumma qal, em seguida Yani, Omar radiallahu anhu disse: o haddu zani, a punição para o adúltero, haddu zani rajulan ou mra'atan, yani, seja ele homem ou mulher, o adúltero. الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحبل يعني a pena, a punição para o adúltero ou adúltera é o apedrejamento. Se eles يعني confessarem, se eles confessarem o crime que eles cometeram, que é o adultério. Portanto, se o adúltero chegar e confessar de que eu cometi o adultério, o ayad billah, perante ao juiz muçulmano, então o juiz muçulmano pode decretar a pena do apedrejamento para ele, como aconteceu também no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Certa vez um homem chamado Ma'az chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e confessou que ele cometeu yani, o adultério, e o profeta sallallahu alaihi wasallam aplicou a ele a pena, bem como também uma mulher chamada Al-Ghamidiyya veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e confessou que ela cometeu adultério. E mais à frente diz: ou bayyina ou kana habl, yani, ou bayyina, ou existe uma evidência de que ele cometeu adultério, que são quatro testemunhas que testemunharam o ato yani, do adultério, ou se a mulher estiver de grávida, enquanto sabe-se de que a mulher não é casada. Yani, a mulher que não é casada, se vir com a gravidez é um sinal de que ela tenha cometido yani, adultério. A menos que haja evidência de que, por exemplo, ela foi agredida sexualmente. الرجل يرجم بالبينة يعني o homem é apedrejado, é aplicado a pena do apedrejamento devido ao adultério se for estabelecido a ele evidência de que ele cometeu esse ato e existem quatro testemunhas que testemunham isso. Yani, se existirem quatro pessoas, no mínimo, que testemunharam o ato do adultério, então isso é algo que implica a aplicação de pena perante o juiz muçulmano a esse adúltero. E, como menciona yani, alguns sábios, de que isso é algo que quase não existiu na história islâmica, de que chegou alguém, chegaram quatro pessoas com testemunho de que fulano cometeu adultério. Isso mostra-nos de que o Islã preserva a dignidade das pessoas. Essas condições difíceis que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, de que o adultério só é estabelecido, yani, no caso de testemunhas, com quatro testemunhas, isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para preservar a dignidade das pessoas. E veja hoje, yani, as pessoas como acusam-se uns aos outros de que fulano é isto, isto. Eu vi fulano entrar com uma mulher. Você viu entrar com uma mulher? Será que isso é suficiente para você acusar ele, por exemplo, de, ou ele ou a mulher de cometerem adultério? Daí que, se as pessoas não seguirem essas diretrizes estabelecidas por Sharia, você encontrará que haverá muita confusão ou fauda, yani, caos na sociedade. Cada um acusa um ao outro de adultério sem nenhuma prova, só porque viu fulano e fulana entrarem num determinado sítio escondido e pronto. Até que a Sharia disse, por mais que ele próprio, yani, uma testemunha, presencie o ato, não é suficiente. Por quê? Porque pode yani, mentir, yani, quatro pessoas não é possível mentirem. E daí que, até dentre as condições que foram colocadas, é que o juiz elabora o testemunho das quatro pessoas. Se houver discrepância num dos testemunhos, então não é aplicado a pena de morte, que é o apedrejamento ao caso de adulto que for, yani casado. Veja só essas regras que foram estabelecidas. Se, por exemplo, quatro pessoas vieram e disseram que vimos fulano, o Yad Billah, a cometer adultério com fulana, o juiz pega o testemunho de cada pessoa e ouve como é que você viu. Se um deles vir de uma forma diferente, e ainda vir com um testemunho diferente, isso é motivo para que o seu testemunho seja recusado. Isso tudo para preservar a dignidade das pessoas. Não é o que as pessoas fazem no dia de hoje. Cada um chama fulano de nomes, yani, que tem, yani, devido porque fulano foi visto com um homem, ou fulana foi vista com um homem, é razão de serem acusados de cometerem atos sexuais ilegais. Portanto, devemos ter atenção. E daí que também, se três pessoas, por exemplo, virem testemunhar de que fulano cometeu adultério, é aplicado pena sobre eles próprios. A pena da defamação. É aplicado a pena de defamação sobre eles. Pois, esse é considerado como defamação. E até os sábios mencionam no livro da jurisprudência, se você ver um teu irmão muçulmano cometendo um pecado como esse, que é o homem adultério, a sua obrigação não é procurar testemunhas para testemunharem o ato, mas sim você deve procurar cobrir essa ação, de modo que ninguém veja isso. E se você conhecer a eles, vai aconselhar a eles pessoalmente. Portanto, essas são dentre as regras que foram estabelecidas no que diz respeito à pena do apedrejamento. Não é como fazem, por exemplo, os khawarijs nos dias de hoje, nos sítios onde eles dominam, começam a apedrejar de qualquer maneira as pessoas de que fulano cometeu adultério, sem estabelecerem os trâmites legais que foram estabelecidos na Sharia para afirmar essa ação. Portanto, para que essa pena seja aplicada, primeiro existe a confissão. Se ele não confessar, então não é possível aplicar a ele a pena do apedrejamento, a menos que você traga quatro testemunhas com o testemunho igual de que eles viram o ato a ser praticado. Não só viram ele, fulano, entrar numa casa com uma mulher, mas sim presenciaram o ato, viram os órgãos masculinos entrando nos órgãos femininos. Somente dessa forma é que se estabelece a pena sobre os adúlteros. E como disse, os sábios dizem que isso é algo que quase não existiu na história islâmica. Quatro pessoas viram testemunhar de forma exata de que vimos fulano praticando o adultério, fulano entrando sobre fulana, os órgãos masculinos entrando sobre os órgãos femininos. Isso é algo que quase não existiu na história, pois é algo difícil. Isso Allah subhanahu wa ta'ala tornou dessa forma para preservar a dignidade das pessoas, para preservar a honra das pessoas. E também dentre as formas que são usadas para estabelecer o adultério, de que fulano cometeu adultério, é o caso da mulher estar grávida enquanto ela é conhecida como solteira. A mulher solteira não é possível engravidar e ser uma grávida legal. E como disse, a menos que seja conhecido de que ela sofreu agressão sexual e resultou disso a grávida. Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Surat An-Nur, e Surat An-Nur é um sura que vem todas as regras no que diz respeito à acusação e o que deve ser feito no que diz respeito أو أدولتيريو لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الله سبحانه وتعالى dice: si ellos trouxessem, se eles viessem com quatro testemunhas, se eles não fizerem isso, yani não virem com as quatro testemunhas, فأولئك عند الله هم الكاذبون. Esses é que são mentirosos perante Allah subhanahu wa ta'ala. E devemos saber que, por mais que o ato tenha acontecido, os que cometeram isso não são denominados de adúlteros até que existem essas quatro testemunhas, ou eles próprios, confessem esse ato, ou a mulher fica grávida, como mencionamos anteriormente. Enquanto não houver isso, por mais que eles tenham de fato cometido o ato sexual ilegal, não é permitido você chamar eles de adúltero. E aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra também de que o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, essa regra foi aplicada. E de que também na terra não vivem anjos, existem pessoas que cometem pecados. E uma das vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam aplicou a pena de adultério para alguém e meia volta foi fazer a oração para ele, como o caso da mulher que veio e confessou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que ela cometeu adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam, veja só a misericórdia do Islam, disse para ela: volte para sua casa, espere até que a criança atinja 2 anos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: se você não vir, vou te procurar, ou vamos te procurar, ou deixa garantia de que irá. Ela veio, confessou, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: volte. Se ela não voltasse depois de 2 anos, nada iria de acontecer sobre ela. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vamos te procurar, ou vamos te fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: espera até a sua criança crescer, 2 anos, que é a idade que a criança começa a comer sozinha. E veio depois de 2 anos. Primeiro, quando ela veio, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: tahirni, purifique-me. Ela sozinha é que veio pedir que seja lhe aplicada a pena do adultério. Veja só o grau da fé que ela tinha. Ela veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam, confessou que cometeu adultério e pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para lhe purificar. E ela sabia de que o castigo é o apedrejamento. Disse: ya Rasulallah, tahirni. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: volte, cuide de seu filho até ele atingir os 2 anos. E depois de 2 anos ela voltou ao profeta sallallahu alaihi wasallam carregando seu filho na mão, e ele tinha pão na mão a comer sozinho. E disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, tahirni, o mensageiro de Allah, purifique-me. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse aplicada a ela essa pena. E quando ela morreu, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez oração para ela. Umar radiyallahu anhu chegou e disse: ya Rasulallah, atusalli wa kad zanat? Umar radiyallahu anhu ficou espantado e disse: ya Rasulallah, deixa fazer a oração para ela depois dela ter cometido adultério. Enquanto ela cometeu o adultério, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ela fez um tauba, que se fosse colocado fez um tauba que não existe algo semelhante. Por outras palavras, ela fez um arrependimento que quase não existe um arrependimento igual. Isso mostra também de que a pessoa, quando é aplicada a pena devido a um pecado, essa pena, como dissemos nas aulas passadas, essa pena constitui uma expiação do pecado que a pessoa cometeu. Constitui expiação do pecado que a pessoa cometeu. E quanto ao a pessoa que cometeu adultério, enquanto não era casado, yani, homem ou mulher cometeu adultério, enquanto não era casado, a pena para esse tipo de pessoas, yani, e comete adultério, a pena para esse tipo de pessoas é 100 chicoteadas. É chicoteado 100 vezes. É chicoteado 100 vezes. Portanto, a pessoa que comete adultério enquanto era casado, a sua pena é a pena de morte, é apedrejado até a morte. Enquanto que aquele comete adultério enquanto não era casado, a sua pena é de ser chicoteado 100 vezes. Ser chicoteado 100 vezes. E a pena do apedrejamento, existem condições para que seja aplicada. Dentre elas é que a pessoa que cometeu essa ação seja uma pessoa sensata, não seja, por exemplo, um indivíduo maluco que tem problemas problemas mentais, seja uma pessoa sã mentalmente. Também que seja uma pessoa que atingiu a puberdade. Seja uma pessoa que atingiu a puberdade. Portanto, aquele que não atingiu a puberdade, por mais que cometa adultério, não é aplicado a ele qualquer pena. E também, dentre as condições, é que ele seja uma pessoa livre e não escravo. Quanto ao escravo, o escravo, se cometer adultério, é dado metade da pena de uma pessoa que é livre. E, portanto, o escravo que comete adultério, seja casado ou não, ele é chicoteado 50 vezes, que é metade da pena da pessoa que é livre, que não tenha sido casado. Como dissemos, a pessoa que comete adultério enquanto é casado, a sua pena é o apedrejamento até a morte. Se ele não for casado e cometer adultério, a sua pena é de que seja chicoteado 100 vezes. Quanto ao escravo, escravo muçulmano ou não, que tenha cometido adultério, se ele tenha casado e tenha esposa, ou não tenha casado e cometeu adultério, a sua pena é de ser chicoteado 50 vezes. 50 vezes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz que adultera e o adultero, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Chicoteai cada deles 50 ou 100 vezes, 100 tajalda, 100 vezes, chicoteados, são chicoteados 100 vezes. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Yani que compaixão alguma vos pegue na aplicação dessa pena e acabam deixando de aplicar essa pena por compaixão. Quer dizer que a compaixão não deve estar acima da aplicação da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Se vos acrediteis, de fato, em Allah subhanahu wa ta'ala, tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala e no último dia. Portanto, o que nos interessa aqui é que o adúltero ou a adúltera que não forem casados cometerem adultério antes de casarem, esses, a sua pena é 100 chicoteadas. Enquanto que aquele que comete adultério enquanto casado, a sua pena é o apedrejamento até a morte. Até a morte. E como Imam Ahmad disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam aplicou essa pena, bem como os khulafa ar-rashidun depois dele também aplicaram a pena do apedrejamento. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito dessas palavras de Imam Ahmad? Como disse, esse é um assunto de jurisprudência islâmica, os seus detalhes estão nos livros de jurisprudência islâmica, Kitab al-Hudud, capítulo que fala sobre as penas, sobre os pecados. Paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve sobre a fé e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste dos pecados. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.